as notícias sobre os últimos acontecimentos do Brasil e do mundo no Jornal da Metropolitana.
7:07 de volta com o Jornal da Metropolitana. A gente vai conversar agora sobre abuso parental. Até onde pode ir o controle da família em questões contratuais e patrimônio? Para falar sobre esse assunto, converso agora com a presidente da Comissão de Direito das Famílias e Sucessões da OAB Caruaru, doutora Larissa Barbosa. Doutora Larissa, muito bom dia, bem-vinda ao Jornal da Metropolitana.
Bom dia, Ellen. Primeiramente, feliz aniversário, minha querida.
Ah, muitíssimo obrigada. Bom dia, obrigada,
doutora.
Bom dia, doutora.
A todos também que estão ouvindo a Rádio Metropolitana.
Doutora, em quais situações? A situação que a gente tem visto esses dias é o do caso da atriz Larissa Manoela, com toda aquela questão. Mas em quais situações podemos presenciar esse abuso parental? O que a lei classifica como esse tipo de abuso?
Então, Ellen, o abuso parental é só um dos abusos, aliás, o abuso patrimonial, que é o vivido por Larissa Manoela, uhum, é só um dos abusos que a gente classifica aí no direito das famílias, né? Existe também o abuso físico, o abuso emocional, tudo isso é caracterizado como abuso parental. Todas as ações que, de certa forma, controlam a vítima, seja emocionalmente, seja patrimonialmente, ali na rede da família, nos parentes, tudo isso a gente pode considerar um abuso parental.
Doutora, ainda mencionando o caso da atriz, né, que tomou essa proporção toda, ela abriu mão de patrimônio para romper com os pais. Essa decisão, ela pode ser revertida se uma das partes não estiver de acordo?
Então, essa é a situação talvez mais polêmica de todo esse contexto do caso da Larissa Manoela. Uhum. Né? Ela menciona como se ela doasse aqueles 18 milhões de patrimônio para os pais.
Isso.
Né? E a lei civil diz que nós só podemos dispor em doação de 50% do nosso patrimônio.
Uhum.
Então é como se a decisão dela fosse diretamente barrada pela lei que nós temos no Brasil, que é o nosso Código Civil. Então isso é uma situação que certamente vai se desenvolver no processo, são processos que correm em segredo de justiça, né? Então nós não temos acesso a todos os detalhes, mas aquilo que ela mencionou na TV de que vai abrir mão dos 18 milhões, talvez não seja tão simples assim.
Uhum.
Certamente ela não poderá simplesmente abrir mão, porque ela vai precisar garantir aí pelo menos 50% do patrimônio, porque é o que diz a lei.
Doutora, após essa exposição do caso todo, a Câmara dos Deputados está analisando o projeto de lei Larissa Manoela, que trata justamente da proteção para as crianças e adolescentes que, de certa forma, geram a renda da família. Como é que a lei atual protege esses jovens, se protege?
Então, atualmente, o Brasil faz parte de uma convenção da OIT, que é uma Organização Internacional do Trabalho, que é justamente o que permite que crianças, né, menores de 18 anos, trabalhem. Aliás, menores de 14, porque a gente já tem menor aprendiz, né? Trabalhem, ainda que sejam menores dessa idade. Mas esse trabalho só pode acontecer se ele tiver um fim artístico.
Uhum.
Que é o caso da Larissa Manoela, da Maísa, que ficou muito conhecida também no SBT.
Sim.
Então, hoje, existe essa permissão de trabalho. E como são crianças, não têm capacidade civil plena, então a lei garante que quem vai administrar os bens são os pais. Porém, a lei já prevê o seguinte: se são os pais que vão administrar, eles têm o direito de receber um prolabore, que seria um salário,
uhum,
mas esse salário precisa ser compatível, né? Precisa ser sóbrio comparado ao patrimônio que essa criança está adquirindo. E que após essa criança deixar de ser criança e atingir a maioridade, ela passa a ter a capacidade plena de administrar os seus bens. Por isso que esse caso da Larissa Manoela ficou tão polêmico, ela já tem, acho que, 22 anos. Né?
Uhum.
E ela ainda não administrava de forma alguma. E a lei garante que após os 18 anos pode administrar de forma plena, inclusive destituindo os pais da administração e colocando a pessoa que ela sentir confiança em administrar todo o patrimônio.
E além de não administrar, ela não tinha ciência do que ela tinha, como tinha.
Exato. É aí onde entra o abuso.
Uhum.
Né? Porque além de segregar dela, usufruir do patrimônio, tiraram dela também todo o direito à informação, todo o direito a saber o que era que ela vinha adquirindo e o que é que ela estava construindo. Inclusive, tirou o direito dela de saber para onde estava indo todo o dinheiro. Né? Será que tudo isso que ela tem hoje, de fato, foi construído? Ou será que tem outras coisas que também foi construída com o valor que ela recebia trabalhando, mas que, de repente, nem no nome dela ficou? É aí onde entra, escancara realmente esse abuso patrimonial, parental, existido aí nesse caso da Larissa Manoela.
Doutora, para conflitos entre pais e filhos sobre patrimônios ou herança, caso tenha mais de um filho, os pais, se decidirem abrir mão de parte do patrimônio, deve conceder a ambos os filhos?
em caso de herança, dessa situação de ser de um bem, de um trabalho de um menor, se ele abre mão, evidentemente é do menor. Uhum. Né? Agora, se é um patrimônio dos pais e em caso de herança eles abrem mão, vai ser partilhado com os demais herdeiros. Não se pode abrir mão em detrimento de um único. Vai abrir mão do bem e vai se partilhar entre todos os outros. Não pode abrir mão direcionando para quem vai o bem, entende?
Uhum. Doutora, no caso da Larissa Manoela e entre tantos outros, a partir de que idade, se o jovem tiver interesse, ele pode pedir a emancipação? E quais são as regras para se emancipar?
Então, a partir dos 16 anos, o Código Civil já garante essa emancipação. É preciso comprovar que existe, de fato, uma capacidade financeira suficiente para que aquele adolescente, né, quase adulto, consiga cuidar da sua vida e administrar a sua vida. Em alguns casos, em razão do casamento, também é possível essa emancipação.
Uhum. E, de forma prática, assim, o que significa emancipação?
Garantir a capacidade plena civil.
Uhum.
O Código Civil, ele diferencia, né? Menores de 14 anos não têm plena capacidade civil, de 16 anos não têm plena capacidade civil. A partir dos 16 tem capacidade e a partir dos 18 tem a capacidade plena.
Uhum.
Então é como se a emancipação, ela antecipasse a maioridade.
Uhum.
A partir dos 18 anos, nós brasileiros não respondemos mais a nenhum parente, né? A pai, mãe. O Código Civil entende que a partir dos 18 anos nós temos plena capacidade de decidir e de dispor sobre tudo o que nós tivermos e sobre tudo que envolver a nossa vida. Então, a partir dos 18 anos, nós podemos adotar crianças, nós podemos casar, nós podemos abrir empresas sem precisar da autorização de absolutamente ninguém. Então, a emancipação, ela antecipa esses efeitos. É como se você completasse 18 anos antes de completar os 18 anos.
Aham. Uhum. Doutora, a gente falando sobre abuso, um dos abusos que a gente às vezes presencia é a questão da alienação parental. Em quais situações, quais situações caracterizam a alienação parental e o que a lei classifica como esse tipo de abuso?
Sim, a lei de alienação parental, que inclusive vem sendo objeto de discussão agora, né, pensando aí de repente na revogação dela, mas basicamente ela foi criada para pensar na proteção da criança,
uhum,
que convive com pais que alienam. E o que seria essa alienação? Desclassificar o outro genitor que não convive com a criança.
Uhum.
Proibir o convívio, falar mal, envolver a criança em problemas que são dos pais,
isso,
e não da criança. Tudo isso envolve a alienação parental. Inclusive protege a criança em situações de abuso, porque garante ali uma visita assistida, garante até que seja afastado daquele genitor que lhe causou algum mal. Tudo isso foi conseguido através da alienação parental.
E como denunciar? Se eu percebi que a criança está sofrendo esse tipo de abuso, como denunciar para conseguir esses direitos?
Sim, se o abuso for físico, né, for um abuso sexual, a primeira coisa que precisa ser feita é ir à delegacia registrar boletim de ocorrência. Se esse abuso for uma situação emocional, uhum, ou patrimonial, é necessário procurar o Ministério Público, fazer essa denúncia e também procurar um advogado particular ou a defensoria pública para que entre com uma ação para solucionar essa questão. Se for um caso de alienação parental, uma ação declaratória de alienação, onde vai ser feito um estudo através de psicólogos, através de assistente social, para identificar, detectar essa alienação, esse abuso, e a partir daí passar as punições, que podem ser desde uma notificação judicial para a parte que está cometendo o abuso até a perca da guarda da criança.
E essa alienação parental, infelizmente, é muito comum, principalmente quando o casal está se divorciando, está se separando, logo no começo, está todo mundo com os ânimos bem aquecidos, os ânimos alterados, e acabam passando para a criança o que não deveriam.
Pois é, exatamente. Infelizmente, são as situações mais comuns de alienação parental, são em questões de divórcio dos pais.
Uhum.
Né? Sobretudo porque acabam usando a criança como uma moeda de troca.
Uhum.
Né? E isso é o grande absurdo. O judiciário tenta intervir e proteger a criança nesse sentido, mas muitas vezes a criança realmente acaba sendo alienada e ela passa até a não querer estar com aquele outro genitor, de tão grande que é aquela alienação. Né? Chega até a existir falsas denúncias de abusos sexuais, abusos que nunca existiram, simplesmente porque aquele genitor alienador quer afastar o outro para se vingar do outro de questões que são pessoais deles enquanto casais, mas querem se vingar na criança. Mas também é possível encontrar casos de alienação parental Até quando os pais são casados, ainda são casados, uhum. e convivem os dois com a mesma criança. Tanto entre eles, como também entre avós. Uhum. Porque às vezes a gente pensa que a alienação parental é só entre pai e mãe. Mas às vezes os pais alienam aquela criança contra os avós. Uhum. E isso também pode ser alienação parental.
Ambas as situações são extremamente difíceis e desnecessárias, né, doutora?
Exatamente, é muito desnecessário. E é preciso que os pais tenham essa consciência. Né, de que as coisas de adulto se resolvem entre os adultos. Uhum. E que os filhos nunca vão deixar de ser filhos. Né, e precisam ser resguardados. Se pelo judiciário já precisa, imagine pelos pais que o geraram.
Exatamente. Doutora, muitíssimo obrigada pela participação no Jornal da Metropolitana, por todas essas informações. Eu desejo um dia excelente para a senhora.
Eu que agradeço, Ellen. Mais uma vez, feliz aniversário. Bom dia para você.
Muito obrigada. Dia excelente. Grande abraço. Conversei nessa manhã com a presidente da Comissão de Direito das Famílias e Sucessões da OAB Caruaru, doutora Larissa Barbosa. 7:17